o aumento do risco soberano impactou a percepção do risco nos bancos, que têm seus balanços dos títulos soberanos. Como consequência, nós observamos aí um aumento do custo de captação, principalmente no mercado interbancário, naquele mercado que os bancos emprestam entre si, reservas disponíveis, reservas bancárias disponíveis, certo? E uma perda de valor também nas ações dessas empresas, dessas instituições no mercado de bolsa de valores, né? Essa é aquela relação entre capital de banco e liquidez. O capital é uma percepção da qualidade dos ativos. Se há uma percepção de que esses ativos são mais arriscados, consequentemente, o mesmo nível de capital será menos suficiente para enfrentar perdas, caso elas ocorram no futuro. Então, essa percepção de descapitalização por conta de uma redução na qualidade dos ativos que essas instituições carregam, acaba por impactar a capacidade que a instituição tem de se financiar nos mercados. Então, aí nós vemos o capital da instituição afetando as condições de liquidez, ou seja, a capacidade de tomar recursos do público, tomar recursos de outros bancos, o que acaba levando essas instituições a tomarem recursos da autoridade monetária, como tem sido o caso na Europa. Só para ilustrar aqui, então, o risco dos bancos também reage naquela dinâmica que nós vimos em relação ao soberano, tem essa correlação muito forte. E aí, não sei listar nome de bancos, mas pegamos bancos selecionados de Itália, França e Espanha, e nós vemos também uma elevação do risco dos bancos, representado pelo CDS, que é um instrumento bastante utilizado para medir risco de capacidade de pagamento. Também nos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, numa outra escala, nós vemos aí no verão do Hemisfério Norte, em julho e agosto principalmente, um crescimento forte desses riscos também nos bancos de países que menos afetados pela corrente crise soberana. Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido nesse gráfico. O custo de captação dos bancos, como eu mencionei, quer dizer, questão da insuficiência de capital na percepção do mercado, ou seja, o capital sendo afetado pela qualidade dos ativos, transmitindo para o lado da liquidez, ou seja, da capacidade que tem essas instituições de financiar ou não o mercado. Nós vemos aqui, na linha azul, é a realidade que vem ocorrendo nos Estados Unidos, ou seja, o diferencial entre as taxas que os bancos cobram uns dos outros em relação à taxa overnight, aquela taxa de política, a taxa da autoridade monetária. É a mesma coisa com relação à zona do euro. O spread, a diferença entre o Euribor, que seria uma taxa interbancária, em relação à Eonia, que é uma taxa de overnight, utilizada nas operações do Banco Central Europeu com os bancos, com os regulados. Nós vimos uma puxada muito forte durante o verão no Hemisfério Norte, nessa medida de custo de captação dessas instituições. Como eu mencionei, também o valor das ações das instituições financeiras na Europa recua ao longo desse processo, recua para níveis bastante mais baixos, o mesmo de uma outra intensidade em relação ao setor financeiro, as ações do setor financeiro nos Estados Unidos. Bom, o que nós temos, então, é um risco soberano e financeiro afetando a confiança dos empresários em produzir e investir naquelas áreas, dos consumidores em consumir, uma queda das ações e de outros ativos, também contribuindo para minar a confiança dos agentes econômicos pelo chamado efeito riqueza, uma sensação de que houve perdas nesse processo e, havendo perdas de riqueza, capacidade de consumo fica impactada, afetada. Expectativa de crescimento da economia global se deteriora rapidamente, processo que a gente está vendo desde o início do ano, mas que acelerou-se, não é? A deterioração das perspectivas de crescimento durante os últimos dois meses. Já alguns no mercado falam em contração na União Europeia no quarto trimestre de 2011, contração do produto, e nos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2012, caso não seja possível reverter, digamos, o desestímulo fiscal que está encomendado correntemente. Esse é um indicador de atividade, que eles chamam de soft data, dados de expectativa, não são dados reais, mas são dados muito importantes, que dão uma ideia das perspectivas para a economia. O PMI é o Purchase Managers Index, que é um indicador dos gerentes de compra, que dá uma sensação de como está a atividade industrial, principalmente. Aqui para os Estados Unidos nós temos na linha azul não industrial e na linha vermelha o industrial. Ou seja, a produção industrial vem sofrendo e as perspectivas vêm se deteriorando ao longo de 2011 para esse indicador. Também aqui para países selecionados e da zona do euro, que nós vemos é um mergulho dessas expectativas da produção industrial captadas pelos gerentes de compra das empresas. Nós vemos uma virada nesse processo e uma certa sincronização nas perspectivas de crescimento da indústria nesses países selecionados e na zona do euro como um todo. Já vemos a zona do euro passando por debaixo, assim como França, por debaixo do nível de 50, que é uma percepção negativa. Hoje, inclusive, saiu o último dado mostrando, agravando aquela última perninha da linha azul para a zona do euro, agravando um pouco mais essa percepção negativa quanto à evolução futura da produção industrial. Nesse gráfico, nós mostramos aí já um conjunto mais amplo de economias, colocamos mesmo o gráfico Japão, China, até a China já com PMI abaixo do nível, muito próximo do nível de 50, certo? O que nós vemos é uma sincronização. Se olharmos a sincronização que houve lá em 2008, nós vemos aí 2008, tem aquela 2008, início de 2009, esse movimento em V, tá certo? Uma queda muito forte no PMI, no nível de atividade esperado para a indústria, por um lado, e uma recuperação depois forte em função de todo aquele conjunto sem precedente de reação, mas nós estamos vendo hoje uma virada também com um grau de sincronização preocupante dessas principais economias em relação à expectativa, ou seja, a produção industrial no Brasil, depois nós veremos, tem sido impactada já desde meados do ano passado, mas o Brasil não está isolado nesse processo, está havendo sim uma revisão para baixo das expectativas da produção industrial em várias áreas econômicas, incluindo aí a China, que é uma novidade. Fazendo um resumo aí do PMI do mundo, do PMI do mundo, vemos então essa situação hoje já da percepção encostando aí na linha de 50, percepção já se tornando negativa em relação às perspectivas para a atividade econômica, sempre lembrando do setor industrial das principais economias mundiais. Em relação à confiança, nós vimos a confiança, o indicador da Filadélfia, que tem mostrado uma percepção bastante negativa no questão dos Estados Unidos, mercado de trabalho enfraquecido, um mercado imobiliário que não se recupera das mínimas lá da crise, né? Então nós temos uma situação onde confiança do empresariado diante de uma evolução prospectiva fraca para a demanda, também no terreno negativo. Confiança do consumidor também caindo, ainda está no território positivo, mas tem caído nos meses recentes do verão do Hemisfério Norte. Em relação às bolsas mundiais, nós temos aqui uma perda de recursos nos últimos 4 meses, não é, da ordem aí de 10 trilhões de dólares, tá certo? Esses dados têm que ser atualizados dia a dia. Esse corte é de 20 de setembro, não tive tempo de atualizar com os dados de hoje, mas enfim, dá uma ideia do nível de perdas nas bolsas globais. Esse é um dado da Bloomberg, nesses 4 meses, cerca de 10 trilhões de dólares, certamente afeta via aquele efeito riqueza, ou seja, percepção de menor riqueza na mão dos consumidores potenciais e das empresas de investir e de consumir. Aqui olhando um pouco mais no detalhe a revisão do crescimento, o que nós vimos foi uma revisão drástica das perspectivas de crescimento para a economia norte-americana, de uma queda de... Alô? Bom, agora voltou. Bem, então aí demonstra uma revisão significativa, dado esse que nós já tínhamos, então na última reunião do Comitê de Política Monetária, em 31 de agosto, nós já tínhamos esse mergulho nas projeções de crescimento da economia norte-americana, o carro-chefe da economia mundial, que revisou entre agosto, início de agosto e setembro, um crescimento em quase um ponto de percentagem para 2011 e também uma redução significativa das perspectivas de crescimento para 2012. Não é por outra razão que o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, decidiu em 9 de agosto em adiar pelo menos em um ano o início da normalização da política monetária, onde os mercados esperavam que seria a partir do segundo semestre de 2012. Foi dito com todas as letras que o início da normalização seria, no mínimo, depois de meados de 2013. Então, por trás disso está essa revisão nas condições econômicas, prospectivas para a economia americana, que foi dramaticamente revisado ao longo do mês de agosto. E aqui só um quadro geral das revisões que houve nesse período. Nós vemos aí as duas últimas colunas, que é a diferença entre o que o FMI previa na reunião de março, lá da primavera, de junho, e o que eles preveem a partir dessa reunião de setembro de 2011. Então, há uma revisão grande para baixo, infelizmente, das perspectivas de crescimento dessas economias selecionadas, incluindo aí as principais economias do globo. Bom, acho que o cenário internacional, vou voltar ao final, mas é de perspectiva de crescimento baixas, de políticas macroeconômicas na medida dos limites que nós já levantamos, mas vão continuar sendo acomodatícias o máximo que for possível dentro desse ambiente de queda da confiança. Então, nós temos aí um período de baixo crescimento da economia global pela frente, um período de várias tentativas. Eu creio que a comunidade internacional tem que seguir mobilizada para estancar essa perda de confiança e para restabelecer as bases aí de um crescimento mais forte no futuro, que dê uma perspectiva melhor para todos nós, principalmente as economias afetadas, que, de certa forma, nos afetariam ali. Em relação ao Brasil, diante de um cenário internacional complexo, já no início de 2011, e da velocidade e intensidade de ingresso de recursos estrangeiros, muito em razão das políticas não convencionais adotadas na Europa e nos Estados Unidos, de injeção direta de liquidez nos mercados. Vários desses recursos, nós tivemos a oportunidade de discutir aqui com vossas excelências sobre como esses recursos vinham trazendo desafios para a economia brasileira. Para o Banco Central tinha a questão da inflação, que esses fluxos se traduziam em liquidez interna, o crédito crescia mais velozmente do que seria adequado, enfim, havia uma convergência no preço dos ativos aqui no Brasil, incluindo a taxa de câmbio, uma velocidade maior do recomendado do ponto de vista da prudência macroeconômica, e também o que várias vezes foi dito aqui já na minha sabatina, enfim, mas desde janeiro, que o aproveitamento dessa liquidez internacional que estava e está ainda em níveis extraordinariamente elevados, gerava desafios para o futuro. Quer dizer, esses recursos, uma parte deles, acho que há boas razões para o Brasil ser uma área de atração de investimento estrangeiro, tem várias perspectivas, o nosso crescimento, toda a infraestrutura que precisa ser expandida no país, os vários eventos que vamos ter no país, era importante e vai continuar assim. Porém, dependendo da velocidade e da intensidade, gerava questões que, no momento em que esses recursos revertessem, seja por o início da normalização das políticas nos Estados Unidos e na Europa, seja por um agravamento das condições financeiras internacionais, como estamos vivendo hoje, né, nós precisávamos tomar cuidado para desacelerar esses ingressos, mudar a composição, diminuir a capacidade de alavancagem na economia brasileira, para que quando esse momento chegasse, nós não fôssemos afetados por por risco financeiro, risco de reversão, risco para a economia real. Então, nós procuramos adotar medidas para reduzir esse potencial risco. Eu acho que, nesse sentido, nós veremos aqui que tivemos algum êxito importante. O Banco Central e o governo adotaram uma série de medidas para proteger o sistema financeiro nacional, a economia brasileira. A economia brasileira economia brasileira e o sistema financeiro estão bem preparados para enfrentar essa deterioração recente do cenário internacional. Acho que isso é claro, vou procurar demonstrar aqui para aqueles que não estão convencidos de que esse é o caso. Primeira linha de defesa, nós sempre falamos e alertamos que o campo flutuante, ele flutua para os dois lados, por mais que nós achemos que a direção é uma só, seja por razões externas, seja pela solidez da nossa economia, mas o fato é que o que nós vimos recentemente foi uma reversão do movimento internacional de valorização do dólar, de desvalorização do dólar para valorização recente, onde todas as moedas perdem em relação à moeda americana em função de um processo de agravamento da crise internacional, do risco soberano, risco fiscal, risco financeiro, baixo crescimento. Paradoxalmente, esse processo de desalavancagem, de redução do risco, os recursos vão para os Estados Unidos. Eu não diria nem que no mercado se fala muito em de-risking, em redução do risco, mas na realidade é um movimento que ocorre de ida para os títulos de tesouro americano, para algumas outras poucas economias, e nós estamos vendo esse processo em curso. Então, o campo flutuante, ele vai reagir a isso. Não é? E a primeira linha de defesa na economia, a primeira linha de ajuste a essa nova realidade. Há muita volatilidade no momento, já disse isso recentemente e reitero, dizendo, nós precisamos ver onde esse movimento internacional do dólar se estabiliza, não só contra o real, mas contra as diversas moedas que estavam ganhando, agora estão perdendo em relação ao dólar. E há questões não resolvidas. A maior delas é uma solução definitiva, um encaminhamento definitivo para a crise soberana na Europa. Então, enquanto isso não se estabilizar, o câmbio vai sentir uma maior volatilidade. Nós, no Banco Central, já dissemos, respaldados pelo governo, que o Banco Central estará pronto para fazer com que os mercados funcionem de forma adequada. Ou seja, se identificar uma falta de liquidez que leve ao não funcionamento de algum segmento do mercado de câmbio, eu creio que nós temos capacidade e tomaremos as medidas para que esses mercados funcionem, como fizemos na semana passada, numa ação no mercado futuro de dólar. Bom, uma medida que foi tomada lá no início do ano, no dia 6 de janeiro, nós fizemos foi reduzir a capacidade dos bancos fazerem apostas contra o dólar em favor do real no mercado de câmbio à vista, no mercado spot. Então, nós reduzimos a capacidade a 3 bilhões de dólares por instituição. Essa medida foi depois apertada em julho para 1 bilhão de dólares, ou o patrimônio, o tamanho do patrimônio de nível 1 das instituições, quer dizer, colocamos essa limitação. E o que nós vimos com a posição que estava lá em dezembro do ano passado, 17 bilhões de dólares vendidos em dólar, ou seja, apostando contra o dólar, com a valorização do real, nós conseguimos fazer com que essa posição diminuísse. É sempre difícil ver o contrafactual, ou seja, o que teria ocorrido se essa medida não tivesse sido imposta naquela posição que lá em dezembro de 2010 estava na faixa de 17, 18 bilhões. Essa posição poderia nos pegar agora nessa virada de mercado na faixa dos 30, dos 40. Então, o estresse que nós tivemos na semana passada poderia ter sido multiplicado por várias vezes. Né? É difícil sempre fazer esse exercício, mas é útil lembrarmos. A política tinha esse condão, esse objetivo de reduzir a capacidade de se alavancar nesse mercado específico, porque, como eu disse lá atrás, nós discutimos aqui, é um mercado que gira, em média, 2 bilhões de dólares por dia. Uma posição de 17 bilhões subindo para 30, se tiver que desfazer uma posição dessa em 2 dias ou 3 dias, a saída vira um buraco que nem consegue sair, e isso certamente refletiria no preço. Então, essa foi uma medida tomada, estão aí os resultados. Chegamos ao auge da crise com uma posição não de 17 ou 30, chegamos a uma posição de 6 bilhões, de 4 bilhões vendidos. Mais manejável do ponto de vista das condições desse mercado em si. Então, está aí a trajetória dessa medida. A outra questão que já discutimos aqui algumas vezes é a ampliação do colchão de liquidez em reais, não é? Caso haja problemas, um momento adverso como tivemos lá em 2008, essa é uma ferramenta que mostrou utilidade, não é? O depósito compulsório, que nós defendemos isso em Basileia 3, a utilidade desse como instrumento macroprudencial, não é? Tanto na crise quanto quando a economia está acelerada. Nós fizemos a recomposição desse compulsório, vimos esses dois saltos aí, março de 2010, depois já em 2011, fizemos uma recomposição. Hoje nós temos 186 bilhões a mais do que tínhamos de liquidez depositado no Banco Central. Essa liquidez é do sistema financeiro, né? São reservas dos bancos, reservas obrigatórias dos bancos no Banco Central. Né? Mas é uma linha de defesa de prover liquidez em reais caso tivéssemos no futuro uma situação como tivemos lá em 2008.